Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e já devo ser sócio dos Correios e da Receita Federal de tanto imposto que eu paguei nesses últimos anos.
Meu Deus! Eu sou o Luiz Kuntz e haja coração, porque querer colecionar games fora do Brasil é teste pra cardíaco.
Exatamente. Bom, hoje vamos falar de nossas experiências pessoais na importação de jogos. Quais as vitórias e derrotas que a gente já viveu nesses anos todos? Quais ferramentas e métodos que a gente usa para viabilizar nossas compras no exterior? Tudo isso nesse episódio especial aqui do Jogo Raro, mais um episódio meio solto, meio sem roteiro, mas que o pessoal vem gostando muito porque ele fica, enfim, bem fluido. E antes de começar nosso papo, eu gostaria, como sempre, de agradecer aos nossos ouvintes e convidá-los a nos conectarem pela nossa caixa postal de voz, que é o 1999-765-6300, 1999-765-6300. Esse é o espaço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que está nos ouvindo agora, participar e ajudar a gente a tornar esse conteúdo cada vez mais multiplayer. Então não deixe de deixar seu recado de texto ou voz, de algum conteúdo que você gostou, que você não gostou tanto, enfim, contribua e faça com que o podcast Jogo Raro se desenvolva ainda mais. Bom, sobe o som, Geek, o Jogo Raro está no ar. Bom, Luiz, vamos lá. Então, para começar as nossas peripécias econômicas aí no exterior, eu gostaria que você começasse contando aí alguma experiência que tinha tudo para ser muito simples, muito trivial, muito tranquila, mas deu tudo errado.
Pois é, Samuel, vamos lá. Sempre dá um friozinho na barriga ser brasileiro e comprar fora, né? Nessas trocas internacionais que eu fiz com o pessoal, principalmente colecionando PlayStation 3, assim, eu converso com eles a respeito, né, do quão diferente é colecionar no Brasil, e eles inclusive mencionam assim que eles não têm muito problema, né, não digo todos, né, mas a maioria desse pessoal de fora não tem tanto problema, porque para alguns itens é 0%, né, não tem imposto de importação. Então eu estava conversando até com um inglês, ele falou que para ele é super tranquilo colecionar, para eles não tem imposto de importação lá. Então isso tudo torna a vida deles mais simples, assim, né? Não bastasse já que para eles é mais barato colecionar, né?
Sim.
Todas as empresas, eles geralmente estão lá, né, nesses, sim, países, ao contrário do Brasil, e ao mesmo tempo, sem imposto de importação, tudo fica mais barato, né? Mas a minha história de horror internacional, ela nem tem tanto a ver com imposto, assim. Teve uma troca que eu fiz com um italiano que foi interessante. Eu estava bem no início da coleção, assim, e eu precisava começar a ter alguns exclusivos europeus. Conversei com esse italiano, bem gente boa, eu consegui alguns jogos que se acha mais fácil aqui no Brasil para ele, e ele conseguiu 5 jogos interessantes para mim lá, exclusivos europeus. E aí, tranquilo, né? Para mim é algo assim, muito óbvio, né, que quando você manda um pacote, né, você manda ele com rastreio e tal, e assim eu fiz para ele, né? E ele também mandou para mim. Isso aconteceu, acho que no mês de julho, se eu não me engano, o ano foi 2017. E aí chegou ali em agosto, ele me agradeceu. Pô, muito obrigado, chegou o teu pacote aqui, 100%. Daí eu perguntei, ah, verdade, eu esqueci até de perguntar qual que é o número de rastreio do meu. Aí ele, ah, não, eu sempre mando sem rastreio. Putz. Daí eu, ah, meu Deus. Eu falei pra ele, cara, pros outros países não deve ter problema nenhum, mas pro Brasil isso é um grande problema. Daí eu disse pra ele assim, vamos esperar um tempinho que pode ser que chegue, e aí a gente volta a conversar. Isso em agosto, né? Aí chegou novembro, eu falei pra ele, ó, me desculpa, mas, né, de agosto pra novembro teu pacote não chegou, a chance é grande dele ter se perdido no caminho. Então a gente vai fazer assim, vamos buscar os mesmos 5 jogos de novo, que eu preciso desses jogos. Aí conseguiu 5 jogos de novo, dessa vez ele me mandou com rastreio, então ele conseguiu em novembro e lá pertinho do Natal chegou.
Legal.
Então chegou meus cinco jogos, né, paguei dobrado, mas faz parte, né?
Sim.
E era pra ter acabado aí.
Não acabou
Não
ainda.
Não acabou. Chegou fevereiro,
ai, meu Deus,
do ano seguinte. Aquela primeira leva de julho que não tinha rastreio, chegou.
Caramba, foi passar férias em algum lugar esse pacote.
foi uma história de horror, porque eu paguei dobrado, né, duas vezes os jogos, mas acabei recebendo, né, duas vezes os jogos.
Caramba, que bizarro, 6 meses pra chegar uma encomenda, veio a pé da Europa.
Pensa, né, de julho até fevereiro do ano seguinte.
Meu Deus!
Foi uma história de horror que o item acabou chegando, né?
Uhum.
Mas eu paguei duas vezes. Depois ainda fiz rolo, né, com os jogos dobrados, então não foi de todo o ruim.
Uhum.
Mas para ver como as coisas às vezes não necessariamente se perdem, não necessariamente são furtadas, mas ficam em algum canto e demoram demais para chegar.
Pois é, os Correios têm dessas coisas, né? Eu já tive uma situação parecida com essa coisa de rastreio, não com um item relacionado a colecionismo de jogos, mas é justamente isso, não tem jeito. É exterior, você precisa ter código de rastreio, porque senão, de fato, as coisas se perdem. Uma outra coisa curiosa que também eu aprendi ao longo dessa jornada toda aí é como é que você declara o item. E aqui não tem uma conexão diretamente com o imposto, tem uma conexão com o extravio. Se você vai comprar, por exemplo, algum item que tem alguma menção, algum console, alguma coisa nesse sentido, aí pensando mais em console efetivamente, né? Então vai comprar algum item que tem um valor de revenda muito caro, a chance, infelizmente, isso a gente fala com dor no coração, desse objeto ser extraviado é muito grande, e eu já tive essa experiência também, eu nem tava, digamos, no meu roteiro aqui, falar sobre isso, mas depois quando você falou da questão do rastreio, me dei conta dessa, me lembrei, dessa experiência ruim, que é justamente isso, né? De comprar um item, declarar esse item como sendo alguma coisa que vai ter no final do dia uma percepção de valor muito grande e ele se perder. E eu recebi aquela mensagem fatídica do correio, que eu não lembro agora exatamente qual que é o termo, mas eles colocam um objeto. Tem um termo lá bonitinho pra dizer que já era, perdeu. Que é justamente isso: o objeto ele sai. Primeiro que ele demora muito tempo. Aí você tem que entrar com o pedido no site lá de importação para dizer que esse objeto tá, enfim, tá demorando. E aí eles, de um tempo depois, eles mencionam que o objeto foi extraviado. E aí o problema, na verdade, se dá da burocracia para você conseguir o seguro. Porque o seguro vai, evidentemente, para quem postou. Só que imagina o seguinte cenário, que foi o que aconteceu comigo. O objeto chegou no Brasil, foi identificado, emitiu-se uma DARFzinha lá do imposto, eu paguei o imposto e depois daquilo o projeto foi extraviado. O bacana foi que eu comprei no eBay, a loja se comprometeu a devolver o dinheiro via PayPal, então eu tive o retorno, o estorno do valor, não teve problema nesse sentido, mas eu não tive estorno do imposto, né? Paguei o imposto e perdeu. E nem a loja teve reembolso dos Correios no Brasil, porque a burocracia é tremenda. Imagina para nós que somos brasileiros, imagina para um vendedor externo, né? Um cara que não tem, digamos, conta bancária, não é bancarizado dentro do país, como é que ele vai receber esse dinheiro? Enfim, é uma maluquice. Então a dica, nesse caso especificamente, foi o que eu aprendi, é você usar algum tipo de claro, você precisa declarar, evidentemente, o item, porque senão você está cometendo ali. Aí nem sou eu o jurídico aqui da nossa dupla, mas como você está cometendo algum tipo de infração. Mas o ponto aqui é, na essência, usar algum tipo de alternativa para que não fique claro que é um, sei lá, é um console, um PS4. Uhum. É série especial Last of Us. Não, não, pode dar problema. Então, eu coloco geralmente o número do produto, né? Então, o produto tem um código lá.
Uhum.
Então, eu coloco lá console, não sei o quê, coloco o código do produto, que é o número de... Não o número de série, mas o número do item, né? Do código de fabricação do item. E declaro, evidentemente, o valor de compra. Mas eu não coloco que ele é um item tal, entendeu? E depois que eu fiz isso, eu nunca mais tive problema. Mas, infelizmente, é algo... Pelo que eu percebi, inclusive, em alguns fóruns, assim... Porque eu fiquei muito desprovido de pra onde eu vou, né? Quando deu esse problema. Eu não tinha a quem recorrer. E aí eu procurei... É impossível falar nos correios, né? Você precisa... recorrer aos canais digitais, os canais de contato físico, seja eles... Agora físico impossível em razão da pandemia, mas os canais de contato por telefone, coisas nesse sentido, sempre te direcionam para os digitais e o digital tem respostas padrões. Então, você acaba ficando meio sem um feedback ali. Então, eu fui em alguns grupos do Facebook e uma das pessoas que sugeriu isso, olha, use o código do produto... A título de despesas alfandegárias, trate o valor como o valor do item efetivo, para você não ter nenhum tipo de problema, mas para evitar algum tipo de descaminho para o produto, não use, não escreva videogame, PlayStation 4, coisa nesse sentido que, infelizmente, por conta de, enfim, de questões adversas, evidentemente, ao próprio correio ali, pode ter esse tipo de problema aí. Então essa foi uma das tristes experiências que eu tive. E imposto, né? Cara, imposto é triste, impressionante, assim.
Exemplo, dói no bolso.
Muito, e é uma loteria, né? Não existe uma lógica real, né? Você, claro, você paga lá a taxa mínima de importação, né? Que é os R$15, se eu me lembro, né? Se eu não me engano.
É, o despacho postal.
Isso, mas é uma loteria. Já comprei uma caixa muito grande, sei lá, 9 libras de peso. Deve dar uns, sei lá, 7, quase 8 quilos de itens. E tive... sei lá, R$100 de imposto e já comprei, eu comprei uma barrinha, pensa na barra de espaço de um computador. Comprei, é isso, é a barra de espaço, só a barrinha. Porque quebrou a barra de espaço do teclado do meu filho e era um item que a gente comprou fora e não tinha como comprar aqui o item. E aí quebrou, enfim, ficou chateado, eu importei, paguei R$200 numa barra de espaço. Assim, e aí falei, meu Deus, e aí você fica no dilema do e agora, né? Quando chega a DARF, o que eu faço, meu Deus? Pago ou não pago? Deixo meu filho chorando, desesperado aqui ou enfim. Meu, e aí você vive esse dilema do pago ou não pago a DARF, né?
É. E se tu morasse naquele país de origem da barra de espaço, ia custar 15 centavos de dólar, né?
Exatamente, exatamente. Que provavelmente seria uma importação da China. Isso que é o pior, né?
Verdade.
Mas, nem só de coisas ruins, né? De histórias tristes, negativas, digamos assim, vive as nossas experiências internacionais, né, Luiz? Posso que você teve alguma aí, alguma história muito feliz e eu queria que você dividisse ela com a gente.
Olha, minha história ela é bem inusitada mesmo, assim. inusitada por dois motivos. Primeiro, porque eu consegui algo que eu acho que quase ninguém consegue. E segundo, que eu tive sorte porque eu não sabia de algo que poderia dar errado e não deu. Então, tem essas duas coisas. Uhum. E assim, eu tava com muito frio na barriga desse pacote, porque esse não foi uma troca, esse foi uma compra mesmo. Teve um colecionador de PlayStation 3 australiano que ele deixou de colecionar. E ele tinha itens muito raros. E eu acabei não pegando, digamos assim, o top 5 mais raro dele, porque é algo que tava um pouquinho fora do meu orçamento. Mas eu peguei alguns jogos raros dele e eu acho que deu ali uns 15 jogos. Eu até tenho aqui, eu deixei meio separadinho, ó. Entre os jogos que eu comprei dele, pô, tinha um exclusivo europeu que é Snipers, que é um jogo assim, que até hoje o servidor ele funciona e ele é 100% online.
Legal.
Tem um de simulador de trem que eu comprei lacrado dele, sim. O nome é Railfan.
Muito bom.
Eu comprei dele o Lost in the Rain, que é a versão sim. Em inglês, né, que é muito procurada. Então, aí eu comprei só coisa boa, assim, dele. Só que aí, assim, ó, são aqueles jogos, assim, que é até difícil declarar o valor correto, porque são jogos que tu sequer acha no eBay, assim. Às vezes tu acha no eBay, mas é um, dois anúncios. Então eu falei pra ele, assim, ó, não te preocupa muito com o valor, declara aí o valor como presente mesmo e põe aí os $50 pessoa física para pessoa física e vamos ver se vai passar sem taxação. Beleza, chegou na aduana brasileira aqui e eles decidiram taxar. E no fim não foi uma taxa muito alta, assim, deu aí uns R$400 e parte desses R$400 da taxa não foi nem pelo valor dos jogos, foi pelo frete que é caro, né? Porque a legislação brasileira, ela diz isso, né? Que o valor do imposto vai ser o valor do produto mais o frete.
Que é um absurdo, né?
E frete da Austrália pro Brasil é caro, né?
Pois é.
Só que daí, eu não sei o que me deu na cabeça, assim, é porque eu tenho um detalhe que eu não sabia, que logo eu vou contar. E eu pensei assim, cara, eu vou tentar fazer passar de graça esse aí. E aí eu tenho um local lá no site dos Correios que tu pode daí argumentar, né?
Isso.
E aí eu fui lá, argumentei e falei assim, ah, ele é um amigo de longa data meu, né? Ele quis me presentear, ele tá deixando de colecionar jogos. E aí coloquei isso assim, como se fosse uma história meio triste, assim.
Você, né? Abriu o coração pros Correios.
Abri o coração pra doana. E deu certo. E
olha,
deu certo.
Só.
Eles tiraram a taxa e eu paguei só o despacho postal de R$15.
Caramba.
Mas eu não teria feito isso, Samuel, se eu soubesse que pode piorar pro contribuinte. Eu pensei que eu só poderia melhorar se eu fizesse a argumentação. Mas depois eu fiquei sabendo de uns casos que a pessoa argumentou e aí piorou, porque eles foram atrás do valor real dos objetos e acabou ficando mais caro porque, não sei se é uma forma meio vingativa da Receita Federal dizer assim, ah é, tu quer passar sem pagar nada? E eu não sabia disso, eu não sabia que podia piorar a minha situação. Se eu soubesse disso, eu nem teria argumentado. Mas foi um caso que deu certo porque eu argumentei e eles acabaram ficando com pena de mim, eu acho.
Tem que ter tipo um termômetro no site lá, dizer, olha, hoje o fiscal José não está muito feliz, hein? Ele brigou de manhã aqui, então melhor você não mande uma história, não adianta. Ele vai questionar. Mas é realmente uma... É a loteria, né? No final do dia é uma loteria e você pegar um cara... Isso que é essa inconsistência que eu acho que é o grande problema, né? Porque você não tem um entendimento correto ou real, um processo determinado. Tudo bem que confesso e entendo que é impossível você... de alguma forma fiscalizar a totalidade dos itens, tem que ser uma análise de amostragem. Se bem que me parece que nos outros países não é da mesma forma, né? Quer dizer, tudo bem, a gente é um país continental, né? A gente importa, deve importar muita coisa, mas eu não acho que seja em outros países, nos Estados Unidos, enfim, você tem uma análise por amostra dos itens, assim. Não sei como é que também é a legislação tributária deles e toda essa logística, mas eu entendo que todos os itens, muito possivelmente, devem passar por fiscalização rígida em razão de toda a temática, enfim, de segurança nacional, né? Você precisa ter um cuidado ali, claro, com o que você está trafegando, importando, entrando em solo do país ali. E ter uma inteligência tributária na ponta ali deve ser meio que parte do processo. E aqui no Brasil a gente vai meio que na sorte, né?
É, na verdade, assim, se for ver até pelo lado direito, a gente fala muito no direito num termo chamado segurança jurídica.
Uhum.
E segurança jurídica é você ter minimamente um conceito de que a lei, ela é boa o suficiente para você saber se você vai ser taxado ou não, para você saber mais ou menos qual é o valor que vai ser taxado. E a gente, infelizmente, não tem essa segurança jurídica, né?
É verdade.
E fica uma coisa meio assim, a Deus dará, e sempre dá aquele frio na barriga.
Sempre uma emoção diferente, né? Bom, eu para dividir com os nossos ouvintes aí, eu tive uma situação curiosa também de coisas que eram para dar errado e acabar dando certo, que foi que eu fiz uma importação do Japão e foi bem no início do fechamento das fronteiras em razão das questões sanitárias. Então, eu comprei de um site que entregava aqui no Brasil, fiz a compra e tal, não sei o quê, e deu, sei lá, 2-3 dias e eu não recebia o rastreio, nada disso também, comecei a ficar um pouco mais preocupado. E aí veio uma mensagem dizendo que, em razão das novas políticas de política sanitária no Japão, eles não mais iam enviar para o Brasil e para outros países, né? Eram diversos países que não estavam mais recebendo nenhum tipo de encomenda proveniente do Japão em razão das questões sanitárias, né? E o próprio Brasil não estava mais recebendo também, tem isso. Iam se tornar os créditos no PayPal e tal. E aí... eu perguntei quais países que ainda iam receber, e mencionou, aí mandaram a lista dos países, e os Estados Unidos eram um dos países que ainda estava com fronteira, digamos, aberta, né? E aí foi que eu resolvi fazer uma logística de importação diferente, e acabou sendo uma boa história, porque me ensinou uma técnica diferente de importação, que hoje é a que eu mais utilizo, né? Então eu fui encontrar uma caixa postal, né, que eu já até falei no nosso último programa aqui, nos Estados Unidos, e acabei conseguindo enviar, então, do Japão para os Estados Unidos, via DHL, e dos Estados Unidos para o Brasil, via correio normal, né, eles têm lá um formato de correio, esse sistema tem um formato de correio interessante.
Tô falando nisso, lembra, assim, que esses nossos pacotes, eles viajam mais do que a gente, né?
Muito mais, nossa, eu não tenho dúvida. Eu conheço quase o mundo inteiro já, né? Só pelo selo postal, só pelo o tracking das compras. Infelizmente, né? Porque seria um prazer, né? Imagina a gente tivesse condições e tempo de poder fazer essas trocas, essas compras em loco, ia ser muito divertido, né? Eu hoje não tive ainda a oportunidade de fazer nenhuma troca internacional. Aliás, eu queria te perguntar algumas coisas relacionadas a isso, Luiz. Mas acho que parte importante, você até chegou a mencionar isso no programa anterior, desse processo de troca com outros colecionadores é justamente esse intercâmbio em tese cultural, né?
Uhum.
De mandar ali um postal, de fazer alguma coisinha, enfim. E é um pouco dessa coisa mesmo, né? Da troca entre pessoas, entre nações, enfim, acho que é bem interessante. Bom, voltando aqui especificamente a essa essa iniciativa, né, esse formato, foi bacana porque eu acabei aprendendo ali a poder comprar. E hoje, por exemplo, é muito comum, por exemplo, Portugal, especificamente, é um país que tem títulos interessantes, né, de PS3, né, aquela da linha SingStar, enfim. Tem algumas coisas meio exclusivas deles, e tem alguns outros jogos. E eu tô meio que desesperado para encontrar um sisteminha para poder comprar via Portugal, alguma coisa nessa linha, né?
Uhum.
É, porque realmente acaba sendo uma forma de tentar replicar o método que eu encontrei lá no Japão e nos Estados Unidos para poder importar pro Brasil.
Bacana.
Eu queria te perguntar, Luiz, que é um pouco nessa linha, ele sai um pouco, digamos, da nossa temática principal, mas ainda segue de alguma forma conectado com essa ideia do intercâmbio e da compra internacional. Queria que você contasse pra gente aí como é que foi a sua primeira experiência de troca, né, com um colecionador estrangeiro.
Uhum.
E como é que se dá isso na prática, assim? É uma coisa que você mesmo toma a liberdade de encontrar nos grupos um colecionador que de um país específico? Como é que você constrói essa relação e como é que é na prática? Como é que funciona esse approach aí para poder fazer uma troca internacional com outro colecionador?
Pois é, Samuel, isso para mim é um dos grandes prazeres de colecionar, assim. Eu nem sabia que isso era um grande prazer até começar a fazer, né? E eu acho que, claro, o principal é tu ter alguma familiaridade com a língua inglesa, porque, de certa forma, tu vais ter que conseguir um certo grau de intimidade com a pessoa para ter um grau de confiança, né? Que permita ela entender que você realmente vai mandar o seu pacote, né?
Uhum.
E de você também entender dela, ter esse grau de confiança de que ele vai mandar o pacote para ti. E eu acho que para funcionar esse grau de confiança, tu tem que, de alguma forma, conseguir se comunicar, né, de uma maneira que ele realmente possa entender, né? Eu acho que não adianta muito tu jogar aí uma frase em português no Google Tradutor e aí isso se transformar em inglês, que às vezes a interpretação ela se perde, né, quando tu usa o Google Tradutor. Então é importante que a gente pelo menos tenha um pouquinho da noção, pelo menos do inglês. E aí, uma vez estabelecido isso, eu acho que é chamar a pessoa no privado, né, conhecer ela em grupo de colecionador ali, a gente tem o do Facebook muito grande, conversar no privado com ela e tal, e estabelecer aí uma mini amizade, dentro disso uma possibilidade de troca. O meu primeiro mesmo foi aquele da minha história de horror, foi com o italiano.
Entendi.
E com o italiano foi bem bacana, porque em 2019 eu tive a oportunidade de viajar para a Europa. Eu tenho um irmão que mora na Europa.
Uhum.
E aí eu conheci presencialmente esse italiano.
Poxa, que legal.
Porque eu fui para Milão e ele mora numa cidade vizinha, acabamos jantando juntos, foi bem legal. Então sai um pouquinho dessa parte comercial do colecionismo, né, que se você quiser, você compra tudo, compra, 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 mas dentro das trocas, além de poder ser financeiramente mais viável do que só comprar, também tem essa parte legal da amizade.
Não, é muito bacana. Bom, e também se você não tiver uma familiaridade com inglês, procure colecionadores portugueses.
Ah, né? É uma boa também,
pode,
né?
Pode ser uma tática aí para você começar uma relação, de repente, né? Mas eu acho que a premissa da confiança mútua é fundamental, né? Você realmente precisa entender, primeiro, de um lado, se a pessoa que você está interagindo, como você bem colocou, é alguém, enfim, de confiança, né? Que vai estabelecer, vai fazer a parte dela na troca e também você, evidentemente, cumprir com a sua, para que você possa ter sucesso, né, efetivo nessa transação. Mas eu não tive ainda essa oportunidade. Eu devo fazer isso em algum momento, mas sempre eu nunca tive essa coisa de fazer uma troca internacional, enfim. Geralmente você tem essa linha do... Ó, te mando uns X itens que eu tenho aqui exclusivos, aí você deve estar falando de Mario Kart, o que mais aí que a gente tem aqui que o pessoal tem. O que hoje o grande colecionador... Ou colecionador, dito tradicional, aí procura de produtos brasileiros, Luiz?
É, tu só mencionasse Mario Kart, mas é Chaves Kart, né?
Mario Kart, meu Deus! Meu Deus do céu, Gui! Dá vontade de cortar, mas vamos deixar essa bomba para as pessoas. Mario Kart, Chaves Kart, lógico.
É, o Chaves Kart, ele foi, assim, a minha joia, né? Que me permitiu boas trocas. Mas tem alguns colecionadores, e isso são poucos que conhecem, eu acho que internacionalmente esse é um jogo que ainda é relativamente desconhecido, mas vai se tornar bastante conhecido, que é a nossa coleção 3D. E esse é um jogo bem interessante porque ele nem tem aquele selinho de classificação etária brasileiro, ele tem o selinho de classificação americano, né? que é aquele ESRB, né?
Sim.
Só que ele foi vendido no Brasil. Essa coleção 3D é interessante. Ele não tem manual, ele tem só um disco dentro. E dentro desse disco tem 4 jogos dentro. Duas demos e 2 jogos completos de jogos que só tem na PSN. Eles nunca foram feitos mídia física.
Sim.
Então, ele é bem interessante. E por algum motivo, mesmo tendo selo de classificação etária americano, o pessoal só encontra no Brasil.
Eu não sabia disso. Eu jurava que esse era um item que... Enfim, internacional, assim. Você está se referindo àquele da PSN, que tem o Tóquio, Jungle, é isso? O Princess...
Não é esse, não. Eu vou mandar para o pessoal, inclusive para tu dares uma olhada também no Instagram, vou mandar foto, mas de qualquer forma eu vou contar a historinha dele. É bem interessante, porque no início da linha de TVs 3D, o que, que a Sony fez? Lá por 2010, se eu não me engano, tinha umas TVs da Sony,
sim,
que elas não eram 3D. Mas elas tinham atrás um engate diferente que permitia um acessório. E esse acessório foi comercializado à parte. No começo custava bem caro, custava tipo uns R$1.500. E o que, que vinha nesse pacote à parte? Vinha um transmissor 3D, vinha um Blu-ray 3D com um filme, e vinha esse jogo para PlayStation 3, que daí vinha 2 demos e 2 jogos completos. Então, nesse kitzinho, que inicialmente custava R$1.500, daí tu tinha essa conexão diferente que tu engatava atrás da TV e ele transformava uma TV 2D em 3D.
Uau!
E aí depois ele vendeu pouco esse kit, porque ele era muito caro, né?
Uhum.
E depois eu acabei encontrando no Mercado Livre ali por 60, 70, 80 reais.
Olha só.
Esse kit, assim, né? E é algo interessante da história, não só da tecnologia 3D, mas do próprio PlayStation 3 por vir esse jogo nesse kit, né?
Ah, eu tô vendo ele aqui, eu me lembro. Eu tenho esse jogo, olha só. Que legal.
Na espinha do jogo ali, né, tá escrito 3D Logo and Demo Disc.
Exatamente. Sabe, eu tô vendo aqui numa lojinha, a melhor e mais completa, tô fazendo um jabá aqui pra eles, a melhor e mais completa loja de games de BH. Sabe quanto que eles estão vendendo? R$24.
É? Tu vê?
Meu Deus.
E tem uma galera fora que se amarra nesse jogo, assim, porque não encontra em nenhum outro lugar, ele só tem no Brasil, né?
Caramba.
Então essas são boas moedas de troca pra tu começar um bom papo com um gringo.
Entendi.
Tu vai chamar a atenção do gringo com chaves kart e com esse joguinho 3D.
Você só manda isso, você faz assim, a dica é, vai lá no inbox do cara, só manda essa imagem, não fala mais nada. E espera ele voltar.
Ele vai voltar em 5 segundos. Isso.
Aí você já fala, aí você já manda lá o seu hello e segue o jogo.
Basicamente isso.
Muito bom, muito legal. Olha só, eu não sabia desse aqui não. Isso aqui foi uma descoberta. Pra dividir também, acho que uma última ferramenta que eu uso pra compra, na verdade ela não tem muita relação com importação, mas tem relação com uma habilidade na hora de fazer uma compra online, sobretudo em leilões no eBay. Eu compro muito jogo em leilão no eBay, porque é onde eu consigo ter ali, eventualmente, um melhor preço de arremate, né? De compra efetiva. Então, às vezes, tem itens que são mais... Nem todos os itens mais raros, mas como eu já dividi com muita gente aqui, a minha coleção, ela começou com os títulos mais difíceis, não raros, mas mais difíceis. Então, tem muito item que não é tão difícil, né? Não é tão caro. Minto, ele não é tão difícil, mas ele tá com um valor mais elevado. Então, eu acabo comprando esses itens fora. Aí, DuckTales, pra dar um exemplo, aquele Duck Dynasty, né? Que é aquele joguinho daquela série que ficou famosa nos Estados Unidos. Enfim, são jogos que não vieram pra cá ou são mais difíceis de se encontrar aqui.
Verdade.
E aqui você vai ter que comprar por R$300, sei lá. E lá fora, eu acabo comprando esses jogos em alguns leilões do eBay por preços mais interessantes. Chega a comprar por $10, esse Duck aí já comprei por $2.
Nossa,
e como é que eu faço? É essa dica que eu queria dividir com a nossa audiência. Existem algumas ferramentas que são especializadas em dar um lance nos instantes finais de um leilão no eBay. Então você conecta essa ferramenta ao seu perfil no eBay, paga lá alguns créditos, então você compra lá... A maior parte dessas ferramentas te dá alguns créditos para começar a usar, depois você paga o compra ali uns créditos, né? E qual que é a função da ferramenta? Você coloca o teu preço máximo. Então, vamos imaginar assim, esse item, por exemplo, que eu mencionei aí. Sei lá, eu queria comprar ele até por $15. E ele tá hoje, atualmente, $2. Então você cadastra na ferramenta que você vai dar um lance incremental ao valor, ao valor vigente com 4 segundos para finalizar o leilão, entendeu?
Uhum.
E aí essa ferramenta vai e faz isso, esse recurso. Tanto que o termo que eles usam é de eBay Sniper.
Que massa.
É como se fosse um, literalmente, um cara que vai dar um tiro certo. Então eu já usei várias ferramentas como essa. Eu vou colocar na descrição desse episódio umas duas ferramentas para vocês poderem conhecer. E é como eu... De novo, ele não tem literalmente uma conexão direta com a importação, né, dessa compra, mas viabiliza a compra efetiva. E é como hoje eu compro parte dos jogos, né? Eu acabo sempre olhando para os leilões e eu já estou entrando numa fase onde já não tem mais item para comprar nesses leilões, né? Porque os mais raros realmente são os itens que eu agora estou começando a procurar. Esses itens não entram nesses leilões e quando entram, entram muito caro. Aí acaba não compensando, né? Mas essa é uma dica aí, de certa forma, para quem tem interesse em fazer... É, enfim, comprar, né? Importar algum item aí online, digamos assim, no eBay.
Ô Samuel, como é bom conversar com quem sabe, sabe por quê? Eu lembrei de um leilão que eu participei do eBay, que como ele foi um item que estava fisicamente na Alemanha, uhum. Era um PlayStation 3, um console edição limitada, até um console exclusivo japonês, é da edição Ni no Kuni.
Sim, lindo.
É um console bem bonito que eu tenho. Só que estava na propriedade de uma alemã, e ela daí anunciou lá. Só que o leilão terminava, eu acho que era às 3h50 da manhã, horário de Brasília, né? Daí, se eu tivesse... se eu soubesse disso, né?
Só ter acordado.
O sniper ia fazer pra mim, mas não, eu tive que botar lá pra despertar às 3h40, né? 10 minutos antes, pra eu poder ser o último. Mas deu tudo certo, consegui arrematar.
Mas essa ferramenta é muito boa, Luiz, porque aí ele te notifica, dá 2-3 segundinhos que você ganhou o leilão, vem um SMSzinho pra você ali, uma notificaçãozinha dizendo que se você ganhou ou não, né?
Que legal.
Eu uso muito, fiz muito boas compras com esse recurso, porque realmente ele essa ideia do sniper mesmo. Claro que tem horas que você perde, e você perde por uma característica muito curiosa, porque evidentemente não é só você que tá usando essa ferramenta. Né? Então é muito comum, já vi isso várias vezes, o item tá, sei lá, com 10 dólares, com 10 segundos pra terminar o leilão, e ele é arrematado por 50 dólares. Porque as pessoas vão em microsegundos ali, em centésimos de segundo, dando diversos lances via ferramenta, né? E aí você tem um acréscimo, né, do item do leilão exponencial, assim, em segundos, em milésimos de segundo.
Perfeito.
É muito comum começar com 10... Tipo, vai virar... Em 10 segundos, tá com 10 dólares. Aí daqui a pouco dá aquele... bugzinho no eBay, quando se atualiza, vendido por R$54,30. E aí, se você vai ver os leilões, você vê um monte de lances, assim, em centésimos de segundos. O eBay te mostra, né, os últimos lances, o log, né, de lances. E aí você vê que quem disputou aquele item, na verdade, foram inteligências artificiais, né? Ferramentas, máquinas, brigando pelo item. E aí, no final do dia, quem se dispôs a dar o maior lance de arremate, digamos assim, acabou levando o item.
É, a Skynet aí já entrando. No... É,
já entrou. Aliás, quando a Skynet resolver colecionar jogos, a gente perdeu, né? Aí...
Verdade.
Bom, pessoal, é o momento de darmos uma leve pausa no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. E se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando nosso podcast para o seu amigo ou amiga, para aquele seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo do Facebook. A ideia é tornar, como a gente sempre fala aqui, um ambiente multiplayer e dividir com vocês todas as informações, enfim, toda a nossa alegria de falar sobre colecionismo de jogos. Para curtir todos os jogos ou parte deles que a gente mencionou aqui, nos siga lá no Instagram, no @jogoraro. Luiz daqui a pouco me manda essas imagens e, né, a gente publica lá para vocês curtirem ao longo e ouvirem, né, conferirem as imagens e ouvirem ao longo do episódio. E não deixe de nos mandar uma mensagem de áudio ou texto em nosso WhatsApp no telefone 1999-765-6300, 1999-765-6300. Luiz, Uma ótima semana para você, meu amigo, e a gente se vê daqui a pouquinho, em alguns dias aí, para voltar esse nosso papo semanal sobre jogos aí.
Tamo junto, Samuel. Um abraço, pessoal.
Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.